Papo Sintonia traz aqui ao vivo pela Rede Excelsior de Comunicação, também pelo canal do YouTube. Atenção, você que está nos ouvindo agora, corre lá no canal e assiste também a nossa transmissão. Eu estou ao lado do Carlos Gandra, que é da Clínica Gandra Fisioterapia Preventiva, para falar de um assunto muito importante, ainda cheio de tabus, de preconceito, que é o cuidado com a saúde do homem. E homem realmente tem um comportamento, muitas vezes, bem diferente de nós mulheres em relação à questão do autocuidado. Há que se vencer o preconceito, não é isso, Gandra?
Sim, sim.
Há que se vencer alguns medos, alguns tabus. E o Gandra fala com isso com propriedade, primeiro por ser homem e por ver também o comportamento das pessoas que ele atende. Então, falando de preconceito em relação à saúde, o que é que acontece na prática?
É, o homem, ele é muito voltado para a questão de ser prático. Mas isso vem muito do espelhamento na infância, quando os pais, principalmente o pai, cria, né, esse filho, e ele coloca ali os padrões do homem na cabeça do filho. E aí já começa ali a questão da crendice, né, de que o homem tem que ser forte, o homem não pode chorar. E meio que carrega isso para o resto da vida. Ou o filho percebe muito o pai trabalhando, e chegando em casa tarde, trabalhando e falando, e saindo para o futebol, fazendo seus escapismos, vendo a televisão, pedindo, sentado na sofá e pedindo para alguém trazer um copo de água. Então, assim, esse espelhamento no ser humano vai crescendo e vai tomando forma. Quando o homem vai tomando a forma de homem, ficando independente, ele começa a desenvolver esses comportamentos. E aí, onde é que está esse preconceito, esse conceito que ele tem, né? Na verdade, é um hábito, né, que ele foi adquirindo, e agora ele começa a trabalhar com isso aí. E aí, quando vai para falar de saúde do homem, como ele nunca viu o pai dele indo para médico ou falar de doença, é como se fosse o cara da capa azul, né, o super-homem. Ele fica ali achando que ele, se ele for também, ele vai ser fraco. Então, esse tipo de hábito, né, de atitudes, nós devemos quebrar com informações. E às vezes, quem está por perto não consegue dar essa informação. É o momento que entra Patrícia Tossa chamando a gente para dar nossas palestras aqui, nossas orientações, o profissional de saúde, entre outros tantos, né? E tem aí o célebre momento agora, que é o Novembro Azul, né? Que escolhe um mês para falar exaustivamente sobre o tema. E agora precisa dessa pessoinha que está aí dentro de casa aí, ou no seu trabalho, mudar a chave. Né? O grande parâmetro é você receber a informação e falar assim, eu posso mudar a chave, eu posso pelo menos escutar isso ou tentar praticar isso para mudar.
Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, até vendo também essa entrevista, que deve ter um pai, um tio, um avô, que está nessa condição. Alguém que, quem está perto, está vendo que a pessoa está precisando olhar para a sua saúde de uma forma mais positiva, objetiva, responsável, mas que por uma série de situações, questões culturais, crenças, né, esses comportamentos, muitas vezes o homem fica distante. Tem mudado isso? Tem, mas ainda há um caminho longo. Agora, tem um detalhe que o Gandra estava comentando aqui, que pode ter uma outra coisa aí por trás disso tudo, algo que está velado, que pode ser um sintoma, inclusive, de depressão. E aí o Gandra vai mostrar dois comportamentos que podem ser indicativos de que aquela pessoa está em depressão e precisa ser cuidada. É aquela depressão ativa, né?
Eu chamo de depressão ativa, porque assim, o homem não aceita muito ficar parado, a não ser que ele esteja doente mesmo, um processo metabólico, com a disfunção de tireoide, a disfunção de T3, T4, aí ele cai. Mas, de um modo geral, quando ele não quer aceitar uma situação dentro de casa, não quer ver, não quer participar dela, ele se lança para o trabalho, ele está triste com aquilo ali, está com raiva daquela situação, se lança para o trabalho e tudo vira em culpa do escapismo, né, pelo trabalho. Tudo a culpa, não, porque eu estou trabalhando, eu estou ocupado. Outra, ele entra naquela situação de um outro escapismo, de sair para o futebol, sair para pescar, sair para não fazer nada, ficar assistindo futebol, uma coisa que, de repente, não traz muito fruto para aquele ciclo, né, momento de vida que ele está vivendo. Ele acaba esquecendo de buscar um atendimento preventivo. Né? Nós temos sempre falar para todo mundo, mas principalmente para o homem, a busca da prevenção. Sem a prevenção, sem a informação e prevenção, a gente não caminha com a longevidade. Né? Na clínica eu faço, a cada 5 anos eu faço uma tomada de 100 casais, né? Ou daquelas primeiras vezes que foram atendidos durante o ano, que gira em torno de 500, 600 pacientes. Eu escolho os casais ali e vejo. Faz uma análise das doenças que levaram ou que estão, né, nas comorbidades. E os homens morrem 15 anos mais novo que a mulher. Então, é uma quebra de ciclo, né, na família muito grande. Porque, às vezes, esse homem morre com 50. Né? Às vezes, esse homem morre com 62 anos. Aí, a mulher fica sozinha até 80. Então, a média é muito alta. Né? Tem uns dados estatísticos de média de entre 7 e 10 anos. Mas, na prática clínica minha lá, é uma média de 15 anos. Então, assim, eu tenho certeza que nós podemos avançar na longevidade.
Com certeza, né? Essa questão do envelhecimento pode ser, sim, um envelhecimento saudável. Agora, tem coisas que você observa que são mais próprias do homem. Você falou 15 anos, gente, é muita coisa, muito tempo aí que poderia estar com uma vida ativa, com a companheira ao longo dessa vida, e os homens estão morrendo antes, às vezes pela falta do cuidado preventivo. Agora, o que mais aparece? São dores? Quais são as grandes queixas que os homens têm trazido, sobretudo nesses últimos anos, aí de pandemia, de mais sedentarismo, né? E quais são os maiores fatores de risco para o homem em relação à sua saúde?
Patrícia, de um modo geral, que eu percebo, primeiro é o descuidado, junto com a desinformação. E depois, ele vive aquela família dele ali, e aí no momento que ele entra para sair para o escapismo, para o álcool, por exemplo, o álcool é muito deletério para o nosso organismo. Né? O tipo de alimentação que o homem faz normalmente não é um tipo de alimentação comuns, selecionado, idealizado do jeito que a mulher faz. O homem dificilmente faz um regime, uma reeducação alimentar, não chamo de regime, é uma reeducação alimentar, principalmente quando tem que ler alguma coisa, que eu falo muito da dieta do grupo sanguíneo, né, junto com os nutricionistas, que eu acho que, sim, que a pessoa tem que ler, tem que buscar, né, tem que trabalhar para ter informação. E aí, mas eu não vou tirar meu café com leite, meu vinho com queijo, não vou tirar. Então já começa ele se autodefender para não ter saúde. Então todo esse processo que vai acontecendo, né, então sedentarismo, alimentação, o álcool é muito deletério. E aí isso corrobora, né, com as comorbidades. Aí como é que aparece lá? Vem as dores nas panturrilhas, dor na lombar, dor cervical, membros superiores. E aí daí, dessas dores, passa o quê? Conforme a idade, depois começa o índice de pressão arterial elevada, depois a glicemia começa a ficar alterada, a tireoide subclínica, ela tem muitos pacientes, muita gente que tem tireoide subclínica e só vai descobrir com sinais e sintomas através dessa análise de exame. Tá? E entre outras patologias, a resistência à insulina, tem muita coisa ligada, né, ao nosso estilo de vida, né, que vai gerar, depois começa a aparecer, classicamente, a diabetes, e aí começa um monte de remédio. Meus exames deu ótimo. Aí você fala, não deu. Nós temos um grande número de anemia. Só fazendo análise da série vermelha, comparando com a série branca, nós já temos um monte de gente com anemia. Mas como não está clássico ali, o médico não falou que está com anemia, e aí ele não respeita, às vezes, a orientação do nutricionista, do educador físico, do fisioterapeuta, do acupunturista. Enfim, então nós estamos vivendo nesse momento, né, nessa redescoberta, né, porque também não está tão ruim assim, não. Tem muita gente buscando informação, aceitando e indo para os consultórios. Até porque meu consultório hoje está bem mais volumoso de pacientes masculinos do que já teve. Sim. Então, as coisas estão funcionando, mas é meio lento.
Ou seja, pela consciência, ou porque a mulher também está ali incentivando, perfeito. Ou por conta da pandemia, onde as pessoas começaram a ouvir mais sobre a necessidade, o fato é que isso vem mudando, né? A gente está tendo mais acesso a informações através das redes sociais. O homem também já começa a se comparar, que ele vê um colega dele, um amigo dele, fazendo uma série de atividades, jogando bola, batendo, né, um baba no fim de semana, e ele parado. Sim. E ele começa a se preocupar também com isso e buscar. Mas é um movimento, como você disse, né? Precisa quebrar alguns paradigmas. Você falou da questão aí dos indicadores, a anemia, por exemplo, às vezes ele não acredita, não foi o médico que disse, ou então aquele médico específico, ele não vai buscar. Então, eu queria que você apresentasse um pouquinho, Gandra, de forma clara para os nossos ouvintes, o que é esse trabalho que você tem feito da análise dos exames de laboratório. É uma novidade, né? É algo que o Gandra incorporou recentemente. Sim, sim, como é que foi isso? Foi um curso? Foi uma formação? E como isso hoje está associado ao seu trabalho com a saúde do corpo, de modo geral?
De modo geral, Patrícia, muitas pessoas já me conhecem como acupunturista, uhum, e já faz muitos anos que eu me formei, então eu sempre tive dificuldade de trazer a linguagem da medicina oriental para o ocidental entender. Você vê que eu consigo fazer uma análise de discurso dos cinco elementos, né? O símbolo do pentagrama chinês, que representa os órgãos e vísceras, que é chamado cinco elementos. Eu consigo fazer hoje uma análise deles de discurso que os ocidentais entendem. Tá? Eu fui trazendo, estudando uma coisa e outra, um autor e outro, inclusive muitos artigos chineses, para trazer essa análise de discurso. Mas ficava aquém do que eu preciso do científico. E aí eu fiz o curso com o Gabriel de Carvalho, um cara fantástico. Né? Ele trouxe nutrição funcional para o Brasil em 1999, e aí começou, e hoje vários artigos, mas muita coisa escrita, né, provando cientificamente os déficits dos nossos marcadores bioquímicos. Eu fiz o curso e aí eu consegui entender que eu consegui, né, através desse análise de exame, eu consigo colocar os cinco elementos científicos. Tá? Por exemplo, se eu tenho um problema nos olhos, pela medicina chinesa, eu vou trabalhar fígado. Mas eu posso estar também com a deficiência de vitamina A.
Sim.
Que está ligado aos metabólicos hepáticos. E aí, se eu tenho uma disfunção, se eu tenho um paciente para acupuntura com colesterol elevado, eu não vou pensar no fígado, eu vou pensar na função do intestino delgado. É por onde circula, né, os ésteres de colesteróis. E aí eu já começo a achar cientificamente a resistência à insulina. Porque se eu tenho uma disfunção no ciclo do movimento, eu vou ter disfunção de resistência à insulina, tireoide subclínica e anemia. Uhum. Então, pela circulação do sangue, pelo volume dele, das globulinas, pela hemoglobina, tá? Pela concentração ali, eu já sei se tem um sangue que vai nutrir o nosso corpo ou não. É onde é que aparece a anemia subclínica ali.
Então, na prática, pegar aqueles exames, o Gandra, né, juntamente com sua equipe, recomenda, solicita uma bateria de exames, são de 50 exames,
mais de 50 exames.
Mais de 50 exames. Ai, meu Deus, para que tudo isso? Que exagero? Não, porque você vai mapear. Qual é a importância disso? No momento que você marca, eu quero fazer essa consulta da análise dos meus exames. Essa é uma oportunidade de estar com um profissional que vai estudar você nos detalhes. Como você está funcionando e vai indicar ali a solução mais adequada, que às vezes não é só o remédio paliativo para a dor, que vai fazer a dor sumir, mas vai diretamente na causa. Às vezes uma suplementação, né, Gandra? Uma alimentação, sim, que precisa ser mudada. A dieta do sangue entra também, se algumas pessoas perguntam, tem dúvidas sobre isso.
Também. Só que assim, como eu falo de suplementação, as pessoas sempre acham que essa é a suplementação que compra no mercado. É um dado vindo do seu exame. É personalizado. E não é suplementar, sim, por suplementar. É uma carência que o nosso organismo tem de absorver, por exemplo, a vitamina A, né, o beta-caroteno, a vitamina C. Porque assim, não é só chupar laranja, não é só comer a cenoura ou tomate que vai ter todas as propriedades em níveis adequados. Às vezes, nossas atividades hoje, elas estão tão intensas que o nosso gás, das nossas usinas internas, fígado, coração, rim, baço, funcionam com tanta velocidade que é como se fosse um atleta de alto nível.
Exatamente.
Tá? Nós temos um desgaste acelerado. Então, digamos que eu coma lá uma proteína, mas eu estou tão deficiente com a sinergia das outras que aquela ali não serve. E aí eu tenho que fazer...
Não supriu o que eu estava precisando,
aí,
né?
Aí tem que fazer uma análise e ver uma sinergia daquele que está precisando, e aí o termo chama suplementar. Mas não é dessa forma que o industrializado, que é de qualquer maneira.
Pois é, que você compra aqueles potões de produto, né, que as pessoas têm que tomar. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de ver como é que seu corpo, que é uma máquina, está funcionando.
A sintonia das células está funcionando. E aí faz-se esse trabalho 3 vezes durante o ano, porque eu suplemento para 90 dias. Por quê? Porque em 120 dias nossas hemácias estão morrendo. Então elas têm vida e passam a morrer. E aí, nesse ínter que você suplementou, as células, as hemácias morreram, fez alguma substituição, você faz os exames e aí reiniciou a suplementação. Então, são 3 exames por ano que a gente vai estar fazendo e suplementando. E aí, cada momento, não precisa ser a mesma coisa. Tira uma coisa, coloca outra.
Vai fazer, imagina, você ter esse cuidado anualmente. A cada 3 anos, você se reavaliar, se revisitar, ver como você está. Então, vai ser saúde, que você vai trabalhar de forma preventiva, longevidade, com saúde, bem-estar e qualidade de vida. Sim. Então, nós estamos aqui com a Clínica Gandra, fisioterapia preventiva, que fica, a gente, na Avenida Porto dos Mastros, e ali na Ribeira, o número 162. O telefone da clínica é o 3312-0744. Tem acupuntura, nutrição, trabalha também com várias técnicas práticas integrativas, além do RPG, Pilates, tem várias coisas também, clínico geral, ainda tá também, né? Sim, sim. A área de psicologia, de nutrição, ozonioterapia, algumas pessoas não sabem, mas na clínica Gandra também tem ozônio. Eu já tratei meu joelho lá com ozônio, eu fiquei realmente impactada com o resultado.
Interessante.
Pois é, impactada. Foi assim, de impacto mesmo, porque é algo que alivia muitas dores. Lógico que você precisa manter, dar continuidade, mas tem esse serviço lá. Um dia a gente aprofunda mais sobre esse assunto. Mas tem muita gente que foi procurando saber onde que eu posso fazer o atendimento do ozônio. E para os homens também, para a saúde do homem, no câncer. Nós estamos falando de oncologia.
Sim, sim.
Essas práticas integrativas, elas vão ajudar também na questão, não do tratamento diretamente, mas dar suporte a esse homem que já fez o diagnóstico do câncer de próstata, Gandra?
Então, eu gosto sempre de pensar na saúde primeiro.
Sim.
Então, se o homem chegou, assim como a mulher trata muito, muito com muita, né, perseverança na sua saúde, e os ciclos, né? Começa ali a menstruação com a menarca, começa entre 9 até 14 anos, vai até 35, depois tem um ciclo de disfunção até 45, depois vem o climatério até fechar a menopausa. Nós, homens, não passamos, mas não cuidamos nessas etapas. E o que acontece? Passou de 40 anos de idade, o homem tinha por obrigação de começar a buscar os seus aconselhamentos. Entra alimentação, a atividade física prazerosa e funcional para o corpo, não é chegar no final de semana e só bater seu baba ou correr 200 quilômetros, que acho que vai dar certo. Não é assim que funciona a máquina. Nosso corpo não faz, não sabe fazer divisão, soma, multiplicação. Então tem que ser todos os dias um pouquinho, tá? E aí pode entrar um psicólogo, seria interessantíssimo entrar um psicólogo, porque nós passamos pela andropausa e entramos nessa depressão ou depressão ativa, se nos escapismo de álcool, drogas, futebol, sei que lá. Depois vem, a pessoa está lá normal, dorme a noite toda e vem, começa a acordar uma vez por noite.
Uhum.
Depois, e acha normal. Depois, ela começa a acordar 2 vezes e acha normal. Vai para o médico com 50 anos e o médico fala, rapaz, sua próstata está top das galáxias, está melhor que a minha, não sei o que lá. Uhum. Mas ele já está acordando 2 vezes por noite. Então, é um sinal que a hiperplasia prostática benigna já está dando sinais e sintomas de que alguma coisa está errada. E aí vai se passando. E aí daqui a pouco esse cara vai e perde um ente querido. Tem gente que gosta de gato, perde um gato, um animal, ou perde o casamento, ou perde o serviço, a empresa fale, 3 meses tem câncer de próstata. Mas eu não tinha nada e agora já tem tão errado, mesmo 6 meses não tinha nada, mas é muito veloz.
E aí já vi um gatilho ali esperando só para ser detonado.
E a pessoa não acredita que o câncer de próstata está ligado. É um processo primeiro inflamatório e depois emocional. Nossa. Então, assim, a gente vai. Eu tenho um paciente lá com 80 anos que não tem câncer de próstata, porém acorda 3, 4 vezes para fazer xixi de noite. Tá? Mas está controlado, porque não teve esse gatilho que despertou ele. Foi tocando a vida normal. Agora, para nós homens hoje, na atualidade, a vivência, nosso status quo é muito sério. Perdeu um ente querido, perdeu a empresa, né, perdeu o emprego, normalmente tem essas disfunções. E aí é hora de escolher, né, aí é onde é que entra, sem sombra de dúvida, a busca do médico. Todo mundo quer buscar o melhor médico, mas ninguém quer ser o melhor paciente. E aí é a hora que eu falo, suplementa, prepara o seu corpo com atividade física, com psicólogo, conversa com a esposa, tá? Fez tudo em 6 meses, concomitantemente está conversando com o médico, aí vai eleger o tipo de cirurgia. Como é que eu faço? A cirurgia aberta, a videolaparoscopia ou a robótica, que é a última geração de cirurgia de próstata. Você entra no hospital de um dia, no outro dia você está em casa, você vai ficar com sonda, e aí tem que fazer esse trato. Então, aí, de escolha de cada um financeiramente de plano de saúde. Mas a robótica é uma técnica muito, muito indicada hoje. Né? Depois tem, sem sombra de dúvida, acabou de fazer a cirurgia, chegou em casa, pode-se pensar na acupuntura, na adrenalina linfática, continua com a suplementação, e depois que tirar a sonda, entra a fisioterapia.
Que maravilha, ou seja, você pode fazer o tratamento com as práticas integrativas antes, para equilibrar, inclusive, esse emocional para toda a sua vida, durante o processo de tratamento do câncer e após também. Então, as práticas integrativas, a acupuntura, a massoterapia, aquela que realmente pode ser indicada, vai te dar um suporte muito bacana. Eu vou para o intervalo comercial, mas já vou deixar uma pergunta aqui de uma ouvinte, não vou identificar, né, para não expor, e ela diz o seguinte, Patrícia, pergunte ao doutor Grandra o seguinte, qual é, olha a preocupação dela, né? O perigo tanto para a saúde do homem quanto também da mulher, o consumo desses estimulantes sexuais, né? Ela traz aqui o nome de um bem conhecido aí no mercado. E outra questão que ela traz, ela diz que o companheiro dela tem 62 anos de idade e diz o seguinte, que não faz exame de toque retal de forma alguma. Diz que nunca ele vai deixar alguém fazer isso. Então, ela diz, ele não aceita de forma alguma. O que dizer para essa pessoa que está com esse pensamento? E a questão também dos estimulantes sexuais, acho que é um bom tema, a gente volta falando disso já já. E hoje a conversa aqui com o Carlos Gandra, da Clínica Gandra, acupunturista, massoterapeuta, e agora também desenvolvendo um trabalho fantástico, que é a análise dos exames de laboratório. Se você é aquela pessoa que o médico já solicitou seus exames, você ainda nem fez, ou fez e deixou guardado, a gente indica que você marque a sua consulta, traga aqui para o doutor Carlos Gandra. O Gandra adora receber aqueles exames, ele mergulha ali e fica olhando cada detalhe. Fazendo conta, né, Gandra?
Fazer conta.
Pois é, e devolve, eu estou fazendo esse processo, inclusive, depois devolve com todas as orientações do que você vai precisar implementar na sua vida para ter saúde. Então, marca lá a sua consulta, vale muito, muito a pena. E não é todo mundo que tem esse serviço, né? É algo bem específico.
Eu não sei, aqui na Bahia tem poucas pessoas que fazem essa análise.
Sim, essa análise mais profunda, tá? Então, 3312-0744, 3312-0744. Agora, tem a pergunta da nossa ouvinte.
Sim,
ela queria saber sobre estimulantes sexuais e a questão do preconceito do exame do toque retal que os homens não querem fazer.
Com relação aos estimulantes sexuais, esses vendidos na farmácia com muitas gramaturas, né, miligramas altas, ele vai ser nocivo quando o homem não faz atividade física, não tem uma alimentação adequada, já possui comorbidades como, por exemplo, uma anemia subclínica, uma tireoide subclínica, dilipidemia, a pressão arterial, principalmente a pressão arterial, tá? O ácido úrico alterado, o pH da urina muito alta, ou a densidade muito baixa. Então, esses fatores, eles corroboram, já são indicativos, né, de doenças cardiovascular. E quando você coloca lá um estimulante, né, como se fosse a mesma coisa, se fosse correr ali 100 metros, né, você não está treinado. Então, você tem esse estilo de vida inadequado e coloca, com 60 anos, coloca 50 miligramas de estimulante. Aí, como se fosse dar um tiro de 100 metros, né? Você vai ter problema, você pode desenvolver um problema cardiovascular e fechar o ciclo antes da hora, tá? E até num momento muito inadequado. Para a mulher não acontece nada, porque o corpo de quem está recebendo o remédio é dele, não é seu. E não vai passar nada para você, não tem problema nenhum. Com relação a, ela falou sobre...
O exame do toque retal, que ele tem 62 anos e diz que não faz de jeito nenhum.
Nós temos muitos homens que preferem morrer a se permitir o exame de toque. Mas, na prática clínica, a gente percebe que logo pelos exames, a relação de PSA livre com o total, se ele sai em 6 meses, mas aí tem a questão também de não ter a regularidade. Passou de 40 anos, faz de 100 em 6 meses o exame do PSA, associado aos outros mecanismos, marcadores bioquímicos. E aí, se em 6 meses ele subir mais de 1 ou 2 pontos, já é associado a acordar 1 ou 2 vezes de noite, uma dor no joelho, uma dor no baixo ventre, já é indicativo que a próstata não está andando bem. Associa isso às questões emocionais. Pronto, você já fecha ali uma tendência, um diagnóstico. E aí tem os exames, da ultrassonografia, de escano, tem vários outros exames. Mas, se não quer fazer o toque, mas tem que fazer os outros exames e as outras estratégias para ficar livre. Não tem outro jeito.
Não tem outro jeito. Ou então, né, não vai, é uma roleta russa. Você está brincando com sua saúde. Uma hora, isso vai ser detonado. E você precisa estar ciente disso. Muitas vezes não é deixar a vida me levar, vai deixando acontecer. Quando a situação está crítica e corre para o médico e quer a solução imediata.
E é endêmico e sistêmico, porque a glândula vai aumentar e ela fecha o canal urinário e aí faz uma retenção de xixi, estimula os nervos que comanda a nossa região da lombar. Então pode apresentar dor na lombar, pode até apresentar infecção urinária, pode apresentar infecção na bexiga, renal, cálculos renais, ter um envolvimento com a disfunção na vesícula biliar, e aí começa de baixo para cima, tá? O processo inflamatório. Se associa isso a um evento de emoção muito forte, aí o câncer sai, em 3 meses ele desenvolve câncer e aí começa. O testículo passa para a bexiga, da bexiga passa para os rins, do rins passa... E aí vai subindo, quando você vê, não tem mais o que fazer. Principalmente o intestino delgado. Entrou no intestino delgado, praticamente não tem muita solução para resolver, não.
Ou seja, comprovado. Nós estamos aqui, claro, fazendo esse alerta a você, falando de saúde, de bem-estar, qualidade de vida. Há uma relação direta, sim, entre o corpo físico, esse que eu estou vendo, e as minhas emoções, os comportamentos. Embora o homem tenha resistência, não é, Gandra, como você disse, de entender que isso acontece, quanto mais rápido ele se abre para essa concepção de que ele é integrado, corpo, mente, espírito, ele precisa se ver como um todo, melhor para a saúde. Há também experiências positivas nesse sentido, para a gente terminar com esperança aqui esse papo. Os homens que estão fazendo isso, qual tem sido o resultado que você também está vendo lá na clínica? Os que estão se cuidando realmente.
Eu tenho duas coisas que eu sempre já começo a fazer parte do meu discurso. Primeiro é nós homens fazer, a partir dos 40 anos, começar a metabolizar o processo, entender o processo emocional, nutricional, atividade física, ter um estilo de vida diferenciado, dormir melhor, buscar mecanismo para dormir melhor. Ah, eu não consigo dormir. Não precisa tomar parte química. Nós temos óleos essenciais da doTERRA aí, o lavanda, por exemplo, o olíbano, que são óleos excepcionais para você dormir e dorme muito bem. E depois, é até um desejo meu que um dia isso aconteça, né, que os médicos deixem de esperar a doença chegar para fazer a cirurgia. Porque a mulher não faz, às vezes, a cirurgia do útero para evitar o câncer, não faz a cirurgia da mama para evitar. Por que que se 100% dos homens vão ter câncer de próstata até 80 anos, por que que entre 55 e 65 anos de idade não se elege essa cirurgia? Porque tirou a próstata, não vai ter... nessas idades não vai ter uma cirurgia bem eletiva, bem trabalhada, não vai ter impotência sexual, porque todo o medo do homem é a impotência sexual. E aí, se tira a próstata cedo, eu estou fisicamente bem feito, eu fiz uma preparação eletiva, eu fiz alimentação, atividade física, psicologia e tal, eu conversei com minha esposa, eu estou muito bem fisicamente. Então aí faz a cirurgia com 75 anos, é lógico que de 55 para 75 anos são 25 anos. Uhum. Ele vai ter incontinência, às vezes tem incontinência urinária, continência fecal e impotência, tudo junto, porque a idade já não ajuda. Tá? Então, se isso fosse feito, e depois, aí tem mais, fez a cirurgia cedo, eu tiro um foco inflamatório do meu sistema. E aí eu posso, talvez eu tenha menos problema de hipertensão arterial, de lipidemia, diabetes e outras comorbidades. Então, possivelmente, deveríamos começar a pensar nessa, eleger essa cirurgia, em vez de ficar fazendo raspagem, que é super dolorido, super difícil a raspagem. Os remédios que, às vezes, está aí comprovado, não rola, não tem efetividade. Contribui, mas se vai ter o câncer de próstata aos 80 anos, por que não tomam medidas diferenciadas?
Agora, né? Antecipar, esperar a situação ficar agravada para poder tratar. E depois vai reclamar do custo do tratamento, do cansaço. Poderia ter sido evitado. Então, decisão. Um abraço aqui para a nossa ouvinte Maria Auxiliadora. Ela disse que está cuidando do pai, acamado, com 65 anos. Acho que ela está com 65 anos. Muita tristeza, ela sente dores, artroses, né? Por esse cuidado. O cansaço também, porque quem acaba cuidando daquele homem que não se cuidou, adoece também junto.
Sim,
né?
Adoece muito.
Adoece junto. E aí vai precisar também, né, Maria? Fazer esse apoio aí da acupuntura, das práticas integrativas, para te ajudar a seguir em frente
e suplementar para ter sua força para tocar o barco, né? Tem que suplementar, fazer o análise do exame e suplementar.
Sim. A Sônia está perguntando como pode ouvir essa entrevista depois, lá no portal Saúde no Ar. Todas as entrevistas aqui do programa ficam publicadas lá. Gandra, a gente agradece. Deixa aí suas considerações finais antes aí da Joyce com a agenda cultural. Okay. Que mensagem você deixa amanhã, Dia Internacional do Homem? Estamos no Novembro Azul. Hoje o programa foi dedicado a eles.
Mas se for para fazer uma mensagem muito curta, é os homens passar a ser mais humilde. Humilde não é humilhação. Humilde é se permitir a ser cuidado, se permitir a cuidar, se permitir a permanecer, porque ao lado da sua esposa, da sua família, por mais tempo. E com saúde física, mental, né, enfim, dinheiro, enfim.
Com tudo que você merece. Tá? Você falou em família, aproveito para mandar um abraço para o Isídio e a Edna, que completaram 37 anos de casados essa semana. Parabéns. Vem cuidando da saúde, vai ter vida longa esses 37. Sim. Pode durar muito mais,
com
né,
certeza.
Gana? É o que a gente quer. Mais uma vez, o telefone da clínica é o 3312-0744. Marque a sua consulta, são vários profissionais. A clínica não tem só a parte de acupuntura, massoterapia, mas tem também outros profissionais, é multidisciplinar, né? Eu trabalho lá, é nutricionista. O que mais, Gandra? Diga aí, que
psicóloga, temos a psicóloga Ive, está fazendo um belo trabalho na clínica, a RPG, a fisioterapia convencional.
Pilates, tem a parte de estética também, que a clínica também implementa, uma série de atividades, tudo isso num só lugar, ali na Avenida Porto dos Mastros. Hoje falamos sobre os homens e a gente encerra aqui o nosso programa, voltando na segunda-feira com muito mais. Fique com a Joyce, com a agenda cultural de hoje.
Passeios, viagens, entretenimento. Sintonize lazer.
No programa Sintonia, na agenda dessa semana, o Teatro Gamboa deu início na última quarta-feira, dia 16, à Maratona Cultural, que segue até o final do ano. Nessa sexta-feira, dia 18, ainda como parte da ocupação Gamboa Bissau, o teatro cediu o Bissau Convida, com a apresentação da cantora Mari Alves. No sábado, às 11 horas, o show O Voo da Chica chega ao palco do Gamboa, celebrando 7 anos de atuação. À noite, às 19, também presencialmente, o espetáculo solo Sobejo leva Ed Veríssimo ao palco e apresenta a história de Georgina Serrat. No domingo, às 11 horas, será reservado para a apresentação do coletivo performático Quilombo. Às 17, o violinista Luan Sodré apresenta o show Violão Solo. Além disso, é possível conferir a exposição De Onde as Cobras Não Dormem, Imagem e Reterritório, de terça a domingo, das 10 às 17 horas, até o dia 10 de dezembro, na Casa do Benin. Isso é tudo por hoje. Eu sou Jéssica Araújo e até o nosso próximo encontro.
O programa de hoje termina.